Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris e Maputo.
Carina Branco.
Bem-vindos à nossa emissão desta segunda-feira, 28 de abril. Apagão histórico atinge Portugal e Espanha. Várias horas sem eletricidade estão a gerar muitas perturbações em praticamente todos os setores. Vladimir Putin anunciou uma trégua na Ucrânia de 8 a 10 de maio, mas avisa que a Rússia vai responder em caso de violação da trégua. Donald Trump ameaça novamente anexar o Canadá no dia em que o país realiza eleições legislativas. No controle técnico, o estado dos Cosseculites e o jornal começa agora.
RFI, as vozes do mundo.
Um apagão está a afetar Portugal e Espanha desde o final da manhã desta segunda-feira e ainda não estava resolvido 6 horas depois. O ministro português da Presidência, António Leitão Amaro, disse que a falha teria tido origem na rede de transporte elétrica em Espanha, embora as causas exatas ainda estejam por apurar. A empresa de energia elétrica em Espanha disse que seriam necessárias entre 6 a 10 horas para restabelecer a situação. A situação inédita levou a fortes perturbações em escolas, transportes, hospitais e serviços públicos, mas as autoridades garantiram que os serviços essenciais funcionam. Ligia Anjos.
Algumas escolas decidiram fechar, outras optaram por continuar as aulas à moda antiga. Nos transportes, o metro de Lisboa suspendeu por completo o serviço, com os semáforos desligados. O trânsito tornou-se caótico e a rede de autocarros a carris enfrentou dificuldades. Muitos circulam, mas com limitações. O aeroporto de Lisboa também encerrou, deixou milhares de passageiros retidos no exterior, sem sequer ter acesso ao terminal. A falta de informação gerou confusão e descontentamento entre os viajantes. Nos hospitais, como o de Santa Maria, em Lisboa, foi ativado o plano de contingência. Toda a atividade programada foi suspensa e os geradores garantem o funcionamento dos serviços críticos, como é o caso das urgências e dos cuidados intensivos. O primeiro-ministro português garantiu que não há indícios de ciberataque. Luís Montenegro aponta a origem do problema em Espanha e espera que o fornecimento de energia possa ser restabelecido nas próximas horas. As forças de segurança pedem calma à população. A recomendação é para evitar deslocações desnecessárias e redobrar os cuidados na estrada.
E na Rússia, o presidente anunciou uma trégua na Ucrânia de 8 a 10 de maio. Porém, Vladimir Putin avisou que a Rússia vai responder em caso de violação da trégua por parte da Ucrânia. Liliana Henriques.
A partir da meia-noite, entre 7 e 8 de maio e até a meia-noite de 10 a 11 de maio, a parte russa anuncia um cessar-fogo, disse o Kremlin num comunicado referindo que esta decisão foi tomada por razões humanitárias e também para marcar os 80 anos da vitória da Rússia sobre a Alemanha nazi, aniversário que Moscou prepara-se a celebrar com pompa e circunstância no próximo dia 9 de maio. Reagindo a este anúncio, a Casa Branca vincou que quer um cessar-fogo permanente e não apenas provisório. Ainda ontem o presidente americano mostrou-se otimista quanto à possibilidade de chegar a um acordo e sobre a eventualidade de Zelensky desistir da soberania sobre a Crimeia anexada pelos russos, um ponto apresentado por Washington como uma condição capital para a paz. Todavia, ontem, em entrevista à televisão brasileira, o chefe da diplomacia russa disse que, para além da cedência da Crimeia, a paz só seria possível se a comunidade internacional reconhecesse a anexação dessa região e das restantes outras controladas por Moscovo. A Rússia, que pretende igualmente ver a Ucrânia desistir de uma eventual adesão à NATO, disse ainda hoje que está disposta a iniciar um processo de negociações com a Ucrânia sem condições prévias para alcançar uma saída pacífica. Até o momento, Kiev não aceitou nenhuma das condições colocadas por Moscovo.
Dia de eleições legislativas no Canadá. Os dois principais candidatos são o progressista Mark Carney, do Partido Liberal, e atual primeiro-ministro, depois de ter substituído Justin Trudeau, e Pierre Poilievre, do Partido Conservador. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a falar na anexação do Canadá aos Estados Unidos. Em resposta, o candidato do Partido Conservador disse-lhe para não se meter na eleição. Paulo Rocha, empresário em Toronto, admite que as ameaças de Trump se impuseram no centro dos debates.
Aqui no Canadá estamos aqui uma sensação em que muitos canadianos estão mesmo à espera destas eleições. A maior parte de canadianos acham que o futuro está dependente destas eleições e que são umas eleições super importantes, e estamos a falar aqui de muito receio e medo das tarifas dos Estados Unidos, né? E o que é que isso vai provocar aqui na nossa economia aqui no Canadá, não é? Estamos a olhar uma situação em que a economia pode entrar em recessão e a inflação a subir porque os preços aqui no Canadá começam a aumentar. É uma situação muito esquisita. Essa fala do Donald Trump a falar do Canadá e das tarifas tornou-se o tema principal das eleições. Se não fosse por as tarifas e do Donald Trump, da maneira que ele está a falar em fazer o Canadá o 51st state, o principal tema ia ser a acessibilidade à habitação. Mas desde janeiro, que por causa das tarifas e do Donald Trump, o tema principal tem sido mesmo ele e as tarifas.
As palavras de Paulo Rocha, empresário em Toronto, entrevistado por Rodolfo Oliveira.
Bissau, 94 FM.
Na Guiné-Bissau foi libertada a empresária italiana detida por alegada participação no fogo posto à mina das areias pesadas em Varela, no norte do país. Moussa Baldé.
Além da empresária italiana, outras quatro pessoas, três mulheres e um homem, foram também restituídos à liberdade. A decisão é de um magistrado do Ministério Público, Pedro Gomes, que os inquiriu na sexta-feira passada, quase durante 6 horas. O magistrado quis saber do seu envolvimento ou não no fogo posto à maquinaria na mina de exploração de areias pesadas na aldeia de Nhinkin, na instância balnear de Varela, a 170 km a norte de Bissau. A empresária e outras quatro pessoas estavam encarceradas na segunda esquadra de Bissau por ordens do Ministério do Interior, após terem sido detidas no dia 18 pela Guarda Nacional. Agora saíram em liberdade, mas mediante medidas de coação, apresentação periódica no Ministério Público, 2 vezes por semana, e TIR, termo de identidade e residência. O processo que levou à restituição à liberdade da empresária foi acompanhado pelo Cônsul-Geral da Itália na Guiné-Bissau e por uma equipa de advogados guineenses. A empresária é dona de um hotel em Varela e também se dedica à capacitação das mulheres de Varela. Moussabal de Bissau, RFI.
E em Moçambique, a paz e a reconciliação nacional foram apresentadas como prioridade pelo presidente Daniel Chapo, que traçou um balanço positivo dos 100 dias no poder. Porém, Daniel Chapo criticou a gestão das linhas aéreas de Moçambique.
Descobrimos que dentro da nossa empresa há pessoas com conflitos de interesse. Não lhes interessa que a LAM tenha aviões próprios, lhes interessa que a LAM continue a alugar aviões, porque com aluguer de aviões ganham comissões. E nós decidimos, como governo, que vamos reestruturar a LAM. Nós vamos reestruturar, que após a reestruturação, que vai incluir reestruturar pessoas para irem para casa sentar e deixar-nos trabalhar, que terminará com a aquisição dos aviões. No quadro da manutenção da paz e estabilidade política e social, que era e continua a ser a nossa prioridade das prioridades. Promovemos a assinatura do compromisso político para um diálogo nacional inclusivo, marcando um avanço significativo no caminho da reconciliação e estabilidade do país. Como parte deste processo, mantivemos igualmente encontro com os 3 antigos candidatos presidenciais que tomaram parte destas eleições de 9 de outubro de 2024, nomeadamente o Sr. Souf Mohamed, Lutero Simango e Venâncio Mondlane.
E no desporto, Charleville-Mézières derrotou o Bourges por 70-67 e conquistou a Taça de França do basquetebol feminino. Leia Dong, internacional moçambicana do Charleville-Mézières, estava feliz com a conquista inédita.
Inacreditável, sem dúvida, a realização de um sonho. Depois de vários títulos em África conquistados, depois do título nacional em Espanha conquistado em 2019, conquistar a Taça da França com 34 anos de idade é algo muito, muito significativo para a minha vida pessoal. Quero agradecer também, em primeiro lugar, a Deus, à minha família e a todos que me têm apoiado e, sobretudo, o povo moçambicano. Muito obrigado.
Vitória na Taça e apuramento para as meias finais do Campeonato de França. Agora só falta o título de França, então.
Continuamos a acreditar, sabemos que são competições totalmente diferentes. Esta competição terminou, vamos desfrutar desta competição, mas sabemos que na próxima quarta-feira
já temos o primeiro jogo da meia-final, então é desfrutar o dia de hoje e a partir da manhã controlar os ânimos e começar a preparar o primeiro jogo da meia-final, que vai ser fora e também não vai ser um jogo fácil, mas acredito no grupo.
A basquetebolista Leia Dong, entrevistada por Marco Martins.